no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Audiência movida contra famílias da comunidade do Jatobá é realizada em Santarém. Lideranças participam do quarto encontro da terra indígena Yanomami. Governo apresenta ações para combater queimadas no Amazonas. E Manaus sedia a 44ª edição dos Jogos Escolares do Amazonas.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
Iniciamos a edição desta terça-feira do Jão falando que começou o 4º Fórum de Lideranças da Terra Indígena Yanomami na região de Maturucá, estado do Amazonas. Cerca de 200 lideranças participam do encontro que segue até a sexta-feira. Confira com Janaína Souza.
Cerca de 200 lideranças de várias regiões do maior território indígena do Brasil se reúnem até sexta-feira, dia 14, em momento histórico onde pela primeira vez será aplicado o protocolo de consulta dos povos Yanomami e Ekuana. As lideranças discutem também o plano de gestão territorial e ambiental e emergência em saúde na terra indígena Yanomami. Consulta e apresentação do plano de governo para desintrusão da terra indígena Yanomami, proteção e vigilância territorial e recuperação das regiões mais afetadas pela invasão do garimpo são temas que serão tratados com equipes do governo Lula que chegam na quinta-feira para iniciarem as consultas, que serão coordenadas pelo Ministério dos Povos Indígenas e Fundação Nacional do Índio. Participam equipes do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, além de outras secretarias. De Boa Vista, com informações da Rutucara Associação Yanomami, Janaína Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
A audiência de justificação da ação de reintegração de posse movida contra famílias da comunidade do Jatobá é realizada em Santarém. A decisão foi considerada positiva para os comunitários, que durante a audiência doaram cerca de 500 quilos de alimentos produzidos na comunidade. A reportagem especial é de Daniela Pantoja.
Banana, laranja, limão, pimenta do reino, abóbora, mandioca, farinha de tapioca e farinha. Esses são alguns dos alimentos produzidos e encontrados na comunidade Jatobá da Volta Grande, localizada no quilômetro 48 da rodovia Curuaúna, em Santarém, um lugar rodeado de grandes plantações de soja e milho. Em 2014, um grupo de agricultores familiares ocupou essa área, considerada até então improdutiva. E atualmente, cerca de 60 famílias moram no local, produzem e comercializam nas feiras do município. Ao final de 2021, um produtor de soja da região ingressou com uma ação de reintegração de posse, alegando ter propriedade da área ocupada. Desde então, os comunitários se mobilizam para garantir sua permanência na terra. Para Maria Luísa de Souza, moradora da comunidade Jatobá, o sentimento diante dessa situação é de preocupação, pois é o único lugar que ela tem para morar. E no local, existe uma vasta produção de frutas.
Aí a gente fica preocupada, né? Depois de tanta coisa feita lá, acaba chegar lá e dizer que é dele. Tem muita coisa plantada, muita coisa. No nosso terreno mesmo, tem abacateiro, tem mangueira, tem jatobá, tem o pé de indiroba também, tem a pimenta do reino, tem o cupu, coqueiro, muruciseiro e muitas plantas mesmo. Tem.
Durante a audiência de justificação da ação de reintegração de posse movida contra as famílias da comunidade do Jatobá, realizada na manhã desta terça-feira, foram doados mais de 500 quilos de alimentos produzidos pelos agricultores familiares desse território. Geraldo da Silva Araújo é um dos moradores e produtores da comunidade e trouxe suas mercadorias para doar para a população. Ele relata como foi sua trajetória na comunidade e reforça o compromisso em mostrar que no território existe sim produção de alimentos saudáveis.
A gente entrou há 9 anos lá, a gente foi no Pastoral da Terra, foi puxado a área, não existia documento nenhum, era terra da União, fundiário, então a gente entrou lá. O Pastoral da Terra, na época, ele passava os cadastros para nós, porque realmente não tinha documento, porque quando o Pastoral da Terra passam documentação para uma terra, é porque lá não existe documento, não existia. A partir dos tempos que a gente estava lá, entra um cidadão que a gente não sabe quem, de onde apareceu, né? Então, já alegando que a terra é dele, ele também tinha documento. Então, isso aí tira esse problema com nós. Então a gente veio mostrar como a gente não mente, a gente não inventa, não cria história, que é real. Então vim mostrar para a pessoa ver como é real o que está acontecendo. Então isso aqui a gente trouxe, essas mercadorias para doar, são tudo de lá. Isso é uma plantação nossa.
A audiência foi um momento processual voltado para a parte autora convencer o juiz de que cumpriu os requisitos mínimos para a concessão da decisão liminar. Márcia Guerreiro, presidente da Associação da Comunidade de Jatobá, relata que os moradores foram pegos de surpresa diante dessa situação e destaca que o desejo dos comunitários é de permanecer na terra e continuar produzindo alimentos saudáveis.
O autor, ele alega uma coisa diferente, porque nós lá, como você pôde ver ali na frente, nossos produtos não têm agrotóxico. É saudável para a saúde de quem mora lá, de quem está aqui na cidade. Porque nós somos muitas famílias e a gente depende. A gente depende daquilo lá. Nós dependemos da terra. E Jatobá é o nosso sonho. É a nossa casa, é o nosso lar. Então nós da agricultura familiar, a gente está hoje aqui dando o segmento dessa primeira audiência, a gente gostaria de hoje sair esperançosos daqui.
A Comissão Pastoral da Terra, CPT, da Arquidiocese de Santarém e o Maparajuba, Coletivo de Advocacia Popular, tem atuado no caso e levantado argumentos jurídicos que apontam incoerências processuais no ingresso da ação. Gilson Rego, da equipe da CPT, relata como tem sido esse acompanhamento à comunidade.
A gente foi procurado pela liderança do Jatobá, final de 2018, com essa situação que eles estavam trabalhando na área e foram procurados pelo IBAMA, por polícia, e foram denunciados por um cidadão que se diz dono da área, um produtor de grãos, de soja principalmente, ali naquela região, e vieram procurar a CPT para em que sentido a gente podia colaborar com eles. Então, desde então, a gente está acompanhando essa situação aí no Jatobá, no Planalto.
A audiência de justificação tem o intuito de facilitar que o juiz acumule elementos para dar ou não a liminar ao demandante, ou seja, para que o autor prove sua posse. De acordo com Nery Júnior, advogado popular do Maparajuba, o processo em si foi favorável aos comunitários, pois foi apresentado ao juiz que existe uma posse coletiva da terra e de preservação dos recursos naturais, contrapondo o proponente da ação, que requer a terra para o plantio do monocultivo da soja.
No geral, a gente considerou que foi uma audiência boa para a comunidade Jatobá, visto que conseguimos, em vários momentos, deixar claro que há ali uma posse coletiva na terra, que há uma posse com intenção de preservação dos recursos naturais, que, acima de tudo, é uma posse para subsistência, onde há produção da agricultura familiar e em diversidade, né? Diferentemente da posse que é alegada pelo proponente da ação, que é uma posse de monocultura, apenas para a utilização da terra para plantio de soja. Então, esse contraponto a gente conseguiu deixar muito claro, e ele é importante para dentro do processo, porque para esse tipo de ação, demonstra ao juiz que, de fato, há uma comunidade, há famílias de boa fé querendo usar a terra para a subsistência e para a produção de alimentos.
O próximo passo é aguardar a decisão do juiz quanto ao pedido da liminar, para que seja indeferido, e assim a defesa possa apresentar mais dados e provas dentro do processo, reforçando que a comunidade de Jatobá trabalha nos princípios da preservação e em prol da agricultura familiar. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, governo apresenta ações para combater queimadas no Amazonas.
Jornal Amazônia é Notícia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
O governo do Amazonas apresentou nesta segunda-feira ações para combater queimadas durante o período de estiagem. Dados do INPE apontam que de janeiro a 2 de julho, a Amazônia Legal registrou 14.079 focos de incêndio. Os detalhes com Yuri Bezerra.
A apresentação aconteceu no Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM. O governador Wilson Lima falou sobre as ações neste início de período de estiagem, que visa a conter os focos de incêndio, em especial na região sul do estado, conhecida como Arco de Fogo.
A gente está fazendo, principalmente nesse período do ano, uma ação integrada ali no sul do Amazonas. Então a gente tem o pessoal do nosso Corpo de Bombeiros. Temos agora o envio dos homens da Força Nacional, que também vão integrar essa operação. Lembrando que a operação Tamoio Tatá, ela é uma operação permanente e que a gente reforça o efetivo nesse período do ano agora, em que aumentam as queimadas e também o desmatamento.
De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de janeiro ao dia 2 de julho deste ano, a Amazônia Legal registrou 14.079 focos de incêndio. Desses, 412 são no Amazonas, o que torna o estado o sexto lugar no ranking de queimadas dos 9 estados que compõem esse território. A região sul do estado concentra 40,3% de focos detectados e a região metropolitana tem 19,7%. Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Orleisso Muniz, uma tropa com 74 militares e 10 viaturas embarcou para os municípios do sul do estado. A medida faz parte da primeira fase da Operação Aceiro 2023, reforçando o combate a incêndios florestais.
Agora nós enviamos o primeiro módulo de combate a incêndio. São 74 bombeiros, 10 viaturas que já foram deslocadas para a região ali conhecida como o Arco do Desmatamento e vamos permanecer até novembro. Então são 4 levas ao todo, um conjunto de órgãos que vão permanecer no terreno até o final de novembro, quando entramos aí no nosso inverno amazônico. Nesses municípios nós teremos um comandante que estará linkado com o posto de comando em Humaitá. Ele recebe o alerta imediatamente, redireciona para o município que está aquele foco de calor. A ligação ela é feita de imediato, via comunicação. Nós temos a capacidade importante de deslocar a viatura com maior efetividade.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
E produtores rurais devem ficar atentos para a emissão do certificado de cadastro do imóvel rural. Especialista orienta sobre a importância da emissão. Confira com Anderleia Oliveira.
O documento é pré-requisito para comprovar a inscrição do imóvel rural no Sistema Nacional de Cadastro Rural e condição-chave para regularizar em cartório a transferência, arrendamento, hipoteca, desmembramento e remembramento e partilha de qualquer imóvel rural. O CCIR é fundamental também para a concessão de créditos. No Careiro, a guia de pagamento e impressão do documento pode ser solicitados por meio do Núcleo de Regularização Fundiária. Fabiola Fernandes, responsável por este núcleo, orienta.
Procure o Núcleo Municipal de Regularização Fundiária Titula Brasil para emissão. Taxa de serviço do CCIR poderão ser pagos por boletos bancários, cartão de crédito e por PIX. Somente após a confirmação será emitido o CCIR. O CCIR 2023 substitui o certificado dos anos anteriores. Ele constitui uma prova do cadastro do imóvel rural no SNCR.
Fernandes reforça a utilidade deste documento, que caso não seja apresentado, pode inutilizar a titularidade do imóvel rural.
É indispensável para desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer em venda o imóvel rural e para homologação de partilhas amigáveis ou judicial. Sem apresentação do certificado, os proprietários titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título de imóvel rural não poderão, sob pena de inutilidade, realizar qualquer tipo de alteração na titularidade.
O Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, CCIR, é um documento expedido pelo INCRA e que comprova a regularidade cadastral do imóvel rural. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E nesta segunda-feira foi o Dia Mundial da Saúde Ocular. Em Roraima, segundo os dados da CESAL, pouco mais de 11 mil consultas oftalmológicas já foram realizadas no primeiro semestre deste ano. Acompanhe com Caio Grambel.
Nessa segunda-feira, dia 10, foi celebrado o Dia Mundial da Saúde Ocular, data criada com o intuito de alertar a população para a importância da prevenção e diagnósticos de doenças oculares. Em Roraima, segundo dados da Secretaria de Saúde, pouco mais de 11 mil consultas oftalmológicas foram realizadas no primeiro semestre de 2023, sendo 7.080 atendimentos na Clínica Médica Especializada Coronel Mota e 4.718 consultas por meio do programa Saúde Itinerante. O oftalmologista da Rede Estadual de Saúde, Marcelo Batista, destaca que os cuidados com os olhos são importantes desde o nascimento. Esse processo tem início com a realização do teste do olhinho, um exame que é preconizado pelo Ministério da Saúde.
O teste do olhinho a gente já consegue detectar algumas doenças que porventura algumas crianças podem nascer, tipo catarata, retinoblastoma, glaucoma. A partir daí, é imprescindível que se faça exames regulares, de uma vez ao ano.
O profissional ainda dá dicas para uma boa saúde dos olhos.
Nunca usar óculos escuros que não são de ótica, esses de camelô, porque eles não protegem a visão. Eles são só uma película e aí a pupila abre mais e pode entrar muito mais radiação ultravioleta e pode causar danos. Fazer as consultas regulares e toda vez que for fazer alguma coisa em casa, colocar sempre óculos de proteção, porque existem inúmeros casos de trauma oculares, tipo pregar um quadro na parede, te cortar a grama de casa ou qualquer coisa que possa causar um trauma no olho, é indicado que se use óculos de proteção.
O doutor Marcelo Batista ainda destaca alguns sintomas que se deve atentar. Segundo ele, é importante visitar um profissional da área mesmo sem sintomas.
Baixa de visão, visão embaçada, dor ocular, olho vermelho, irritação no olho, coceira nos olhos, qualquer sintoma relacionado a isso, procurar imediatamente o médico oftalmologista, né? E fora isso, fazer as consultas regulares, independente de ter sintoma.
Da Rádio FM Monte Roraima, Caio Grambel, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia e Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Barco Hospital Abaré leva atendimento médico e odontológico a Aveiro e Belterra, no Pará. A expedição marca a retomada após pandemia da Covid-19 da parceria entre a UFOPA e a Faculdade São Pedro Mandique, idealizadora do projeto social Barco da Saúde. Saiba mais com Liege Costa.
O Barco Hospital Abaré iniciou nesta terça-feira uma nova expedição que deve atender 30 comunidades nos municípios de Aveiro e Belterra, na região oeste do Pará. A missão, que deve durar 10 dias, marca a retomada da parceria entre a Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, com a Faculdade São Leopoldo Mandique, idealizadora do projeto social Barco da Saúde, após 4 anos por conta da pandemia da Covid-19. A embarcação partiu de Santarém com o objetivo de levar atendimento médico e odontológico a populações que têm dificuldades de acesso à saúde. A expectativa é de que sejam feitos entre 1.000 e 1.500 atendimentos a crianças, adolescentes, adultos e idosos que vivem às margens dos rios da região. A ação conta com uma equipe de 43 pessoas entre alunos, médicos, dentistas e acadêmico das duas áreas, além de profissionais de suporte. Devem ser realizados atendimentos nas áreas de ginecologia, clínica geral, oftalmologia, odontologia, entre outras áreas, além de doação de kits de saúde bucal e óculos, como explica José Disseu, diretor interino da Rede Integrada de Desenvolvimento Humano da UFOPA.
Nesta expedição serão ofertadas consultas de clínica geral, pediatria, ginecologia, dermatologia, oftalmologia e odontologia. Além dessas consultas, também estamos levando kits de saúde bucal, kits escolares e faremos também doação de óculos. Assim também vai acontecer a vacina de rotina. A expectativa da expedição é atender 2.000 pessoas nas comunidades, tanto de Aveiro como Belterra, e mais 2.000 nas comunidades de Santarém. Essa primeira etapa acontece dia 11 ao dia 20, onde a Faculdade Mandique desembarca e continua a expedição por mais 10 dias no município de Santarém.
As expedições do Abaré ocorrem periodicamente, levando atenção básica, exames laboratoriais e medicamentos à população ribeirinha do Tapajós e Arapiuns. O Barco Hospital Abaré tem 4 consultórios, sala para pequena cirurgia e estrutura de laboratório para análises clínicas e radiografias, além de acomodações para integrantes da missão. Ao todo, a embarcação acomoda 55 pessoas entre passageiros e tripulação. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E Manaus vai sediar a abertura da 44ª edição dos Jogos Escolares do Amazonas. A abertura acontece nesta quarta-feira. Neucelino Santarém traz as informações.
A Secretaria de Educação e Desporto Escolar, em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, promove nesta quarta-feira, dia 12 de julho, às 10 horas, a abertura do 44º Jogos Escolares do Amazonas, GEAS, na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em Manaus. Nesta edição, as disputas contarão com a participação de 7.600 alunos de 37 delegações da rede estadual, da capital e interior, municipal, federal e particular. No total, serão 20 modalidades esportivas, individuais e coletivas, até o dia 23 de julho. O evento de abertura contará com o desfile das delegações, acendimento da pira olímpica e juramento do atleta. Os desportistas classificados no GES estarão aptos a participar dos Jogos Escolares Brasileiros, o GEBS. E com um total de 170 pessoas, entre estudantes, atletas, professores, treinadores e coordenadores, Parintins disputa o 44º Jogos Escolares do Amazonas. Com duelos esportivos que reúne estudantes, atletas, campeões de todo o estado do Amazonas, nas categorias infantil de 12 a 14 anos e juvenil de 15 a 17 anos. O GES serve de classificatória para a etapa nacional denominada Jogos da Juventude, organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil, o COB. Com a colaboração de Neudson Correa, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial. Nestes últimos tempos, no âmbito do mundo judiciário acadêmico, está entrando na moda o que chamam de justiça restaurativa, e se multiplicam os cursos, as palestras, as publicações, os trabalhos de fim de curso, quase fosse a febre retratada do famoso filme de John Travolta, O Zembalo, do Sábado à Noite. Ao redor desta falsa novidade, se vão formando e modelando alguns gurus que se tornaram quase os intocáveis e os únicos pontos de referência de uma ciência que na realidade é muito mais que ciência, porque é parte da vida dos povos nativos que moram desde tempos imemoráveis em nossas terras, rios e florestas, e de que mais uma vez queremos tirar proveito para encontrar soluções ao que nós chamamos de civilização, cada vez mais incapaz de dar resposta a situações de violência e morte que habitam nosso universo consumistas e pseudo-religioso. Entra nesse olhar também o fato que, como modelo e imagem desse processo milenário, presente até hoje na vida dos povos nativos de nossa América Latina e Brasil, continuamos usando as imagens fantasmagóricas e falando dos indígenas do Norte América, ignorando a pluralidade e riqueza dos povos que vivem e moram em nosso país. E isso porque talvez não seja uma boa imagem para o mercado e as promoções comerciais do produto. Com isso, não quero dizer que estou contrário à pesquisa, ao estudo, pelo contrário, mas que eu tive o grande presente de viver alguns anos da minha vida com o povo Yanomami na floresta amazônica. Sei muito bem que, ao que nós colocamos o nome de justiça restaurativa, entre eles muito mais que nossa teoria, nossa prática, nossos olhares e linguagem. Ela é uma atitude de vida que perpassa todas as pessoas e os diversos núcleos familiares, chegando até a constituir a história e a vida das comunidades que, por meio dela, resistiram e continuam resistindo à nossa ação devastadora. Enfim, o aumento da violência e da truculência que caracteriza em todos os âmbitos e ambientes de nossa existência neste tempo e a tentativa de oferecer a justiça restaurativa como solução de nossos conflitos, quase fosse uma talismã, leva-me a afirmar e chamar a atenção para que, mais uma vez, não façamos o erro de roubar e tirar dos povos nativos, transformando-os em produto e mercadoria, o que é o segredo milenário da vida, que não pode e não deve ser transformado em produto de comércio ou simples teoria metodológica. Afinal, estamos no ambiente do mundo holístico dos nativos e das grandes sabedorias, patrimônio sagrado e milenário de culturas, expressão de vida que Papa Francisco, em sua intuição profética, sintetizou em ecologia integral, que devemos respeitar, cuidar como parte da casa comum. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.758 do Jornal Amazônia é Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem Janaína Souza, Anderlé Oliveira, Caio Grambel, Yuri Bezerra, Liege Costa, Daniela Pantoja e Neucelino Santarém. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.